Então vamos lá, 1 Coríntios 16, do 1 ao 4, o texto hoje é bem curto, diz assim, está falando sobre as coletas para os crentes de Jerusalém, mas não está falando só disso não, a gente vai tirar muito mais lição do que isso aqui. Diz assim, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não faça as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que, por carta, aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena, que eu também vá, irão comigo. Então, a gente está vendo aqui, algo estava acontecendo em Jerusalém, como sempre, por causa do tempo que a gente tem aqui, eu não vou tão longe, vou simplificar as situações, mas a questão é, havia uma necessidade com os irmãos em Jerusalém. E aí a gente vê uma mobilização da igreja, óbvio que a gente está vendo essa carta, e a gente está vendo, isso foi registrado nessa carta, mas a gente entende que era uma prática das igrejas cooperarem umas com as outras em suas necessidades. E aí isso fica claro aqui, a igreja de Corinto está sendo orientada para previamente, antes da chegada de Paulo, previamente ela fazer o ajuntamento daquelas porções que seriam enviadas para que quando Paulo chegasse e eles tivessem de seguir com isso, já tivesse tudo organizado para que houvesse o auxílio àqueles irmãos lá em Jerusalém. E por que que eu escolhi esse texto? Porque, meus amados, a questão do cooperação entre os irmãos, a fim de que não passam necessidade, vem até numa progressão, né? A gente citou Atos 2 e falou sobre isso, que não era uma situação só de perseguição, era uma situação de amor, e era uma situação que agora, como família, um se preocupava com o outro, lá a igreja de Atos, né? Também em Jerusalém, se preocupava com o outro, e cuidavam do outro, nada tinha em falta do que fosse necessário para ninguém, por conta do amor que tinha um para com o outro e o zelo que tinha um para com o outro. Mas interessante que a maioria das igrejas, obviamente, saíram de Jerusalém, né? No período de perseguição, a igreja se espalhou por muitos lugares. Paulo se valia até da presença de alguns irmãos que ele já conhecia e que foram se alojando pelas nações. E aí ele começava a tratar e plantar igrejas a partir da casa desses irmãos. Mas o fato é que as pessoas aprenderam isso. Louvado seja Deus, que naquele tempo já, as igrejas que foram surgindo, elas tiveram sim como base essa prática daquela que foi a igreja original, né? Ali em Jerusalém, quando do advento Pentecoste e objetivamente a igreja surge objetivamente e ou pelo menos inicia o seu trabalho a partir daquele momento da capacitação espiritual. E eles herdaram isso. Interessante, agora a igreja que precisa de auxílio é Jerusalém, aquela que ensinou o compartilhar do amor uns aos outros, o se empenhar para que ninguém tivesse necessidade, agora ela colhe isso, ela colhe aquilo que plantou em amor. E aí as demais igrejas começam a se mobilizar, a gente entende as demais, mas a partir do que a gente vê em Corinto, elas são levadas à cooperação com Jerusalém. Nunca foi tão importante tratarmos sobre essa questão. Por quê? Porque nós estamos vivendo esse tempo que não deixará sobre a nossa nação a marca de perdas de algumas vidas, como já temos visto, mas deixará também como herança um tremendo desajuste na economia e na finança mundial. E aí a gente precisa entender e estar preparados para tempos como esse. E por isso que eu quero te alertar, como que a gente procede, como que a gente deve proceder? Primeiro, existem pessoas entre nós que vão sofrer uma tremenda falta de recurso. Por quê? Porque trabalhava em alguma área que agora está cessada, que não tem mais atuação. Alguns vão ser demitidos por conta de muitos negócios que vão quebrar nesse tempo, outros terão os seus rendimentos suspensos ou diminuídos, não importa se por decreto, se por negociação, e muita coisa nem o governo tem condição de intervir porque funciona na informalidade. O fato é que as coisas ficarão muito difíceis. E aí, como é que eu tenho que me preparar e como é que eu tenho que preparar o meu coração? Meu irmão, prepare-se o seu coração para ouvir a voz de Deus no encorajamento de você tirar daquilo que já te é pouco, para que alguém possa ser cuidado, que alguém possa ser visto em sua necessidade maior do que a sua. A sua existe, e necessidade é aquela história, só quem tem é que entende a sua própria necessidade, mas chegou uma hora da gente enxergar, estar pronto para ir na direção da necessidade do outro. E eu já peço que você prepare o seu coração. Eles deixavam de parte, né, cada um conforme a sua prosperidade, ele diz. Mas ele não diz assim, alguém fique sem fazer. Não, ele não diz assim, ele diz que cada um segundo a sua prosperidade. Portanto, aquele que tem pouco, não tem tão pouco que não possa cooperar com aquele que passará por dificuldades ainda maiores. Então, cada um segundo a sua prosperidade. Ok? Outra coisa é que de alguma maneira isso tinha que ser organizado. E outra coisa também é que ele fala e cita sobre a importância de fazer a remessa através de pessoas confiáveis. Ele não fala sobre isso? Chegando, mandarei os que por carta aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Lógico que aqui é um juízo de crédito, de confiança. Pessoas confiáveis para fazer com que isso chegue ao destino certo. Nós temos pessoas muito boas nesses tempos e temos pessoas de coração muito ruim. É óbvio também que, por conta da necessidade, eu não duvido que daqui a pouco a gente terá gente batendo de porta em porta e pedindo suprimentos, por exemplo. Né? Mas existem algumas situações que a gente precisa considerar. Nem todo pedido deve ser atendido. Nem todo. Nós precisamos fazer juízo em Deus. Precisamos buscar por discernimento de Deus para que a gente também não se dê na direção de pessoas que só são oportunistas nesse tempo. E isso acontecerá também. Mas nós precisamos estar sensíveis, primeiro, aos domésticos da fé. Isso é importantíssimo. Não significa de ignorar o clamor das ruas, mas precisamos entender que aos domésticos da fé é uma obrigação da família de Deus provê-los. E provê-los em primeira circunstância. Então, esteja separando aquilo que você pode. Entendemos, agora como uma ação mais objetiva, instruída pelo que a gente viu, vamos para uma ação mais objetiva. É muito difícil, mesmo para aquele que é crédulo, que fará pela motivação certa, é muito mais difícil você tirar no seu momento de maior dificuldade do que... É muito mais fácil você tirar no seu momento de tranquilidade do que no seu momento de maior dificuldade. Não que você não vá fazê-lo, mas a gente está falando sobre facilidade. Deus pode nos mover a isso e vai nos mover a isso, porque nós vivemos para fazer a vontade dele, não segundo a nossa vontade no nosso tempo. Mas a gente entende como igreja que a hora da gente se precaver já chegou. Não vai chegar, não. A hora da gente se precaver já chegou. Então, o que nós fizemos? Primeiro, nós estamos reservando alguma coisa do caixa da igreja já para momentos de extremíssima necessidade, ok? Entendemos como pastores que no primeiro momento nós temos que suprir com aquilo que temos, com aquilo que fomos abençoados hoje, aqueles que podemos. E quando essa situação se tornar um pouco mais difícil, se ela vier, e oremos para que não, mas se ela vier a se tornar um pouco mais difícil e alcançarmos a necessidade daqueles que inicialmente cuidaram, então a igreja entrará como instituição e salvaguardando essas pessoas na medida que for possível, ok? Então, por favor, nesse momento, eu peço que você reserve. Foi fazer uma compra, pense nos seus irmãos. Deus vai trabalhar no coração de cada um de vocês à medida certa. Pense nos seus irmãos e reserve algum mantimento. Se você puder, faça uma pequena cesta básica, né? E ainda que seja pequena, além de básica, mas faça uma pequena cesta básica. Porque pessoas que nós talvez nunca vimos na condição de terem que ser supridos, sempre muito organizados, nesse momento podem passar por essa situação. Então, em nome de Jesus, nós vamos fazer isso aqui em casa, espero que você faça também. Quando você sair para a próxima compra, seja ela do que for, lembre dos seus irmãos, ok? Lembre dos seus irmãos. Mas ali a gente viu uma situação de ordem também, não viu? Então, vamos entender uma coisa, a gente não tem como sair literalmente distribuindo coisas e na hora da real necessidade a gente não ter nada para fazer isso. Então, o que você vai fazer? No domingo, de 3 horas da tarde até as 6 horas da tarde, preste bastante atenção, no domingo de 3 até as 6, você que está em isolamento por conta de ser uma situação de risco, não vá. No que depende de mim, e se você puder ouvir e aceitar dessa maneira, você está proibido de ir, tá legal? Mas você vai pedir a alguém fora dessa questão de risco e que vai se direcionar objetivamente para isso, assim como a gente vai para um mercado porque é uma necessidade, eu peço que você entenda que favorecer o suprimento da necessidade do teu irmão também é uma necessidade para você. Então você vai objetivamente para esse fim, resguardando-se de contatos direto com pessoas, vai chegar ao prédio da igreja, você vai deixar a sua doação para os seus irmãos, e aí a gente vai te dispensar imediatamente, você volta mais uma vez dentro de todas as precauções para a questão do seu isolamento também, independente de ser alguém de risco, tá ok? Então preste bastante atenção, domingo, ok? De 3 horas da tarde até as 6 horas da tarde, você vai poder levar os mantimentos que você separou ao longo ainda dessa semana. Então, saiu para comprar? Te é possível? Faça isso. Tá ok? E eu espero que a gente tenha uma excelente arrecadação que possa suprir os nossos irmãos e, quem sabe, ainda sobejar para aqueles que não são da família da fé. Seria muito bom que isso acontecesse.